Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Recepção no clube comercial. Os salões estão repletos do que a sociedade portaligrense tem de mais delicado. Vou ver um grande baile precedido por uma sessão literária e musical. E nesta festa de pensamento, de arte e de luxo, conhecerei o que de superior e de mais requintado na capital do Rio Grande. A claridade brilhando as lâmpadas ilumina as mais belas mulheres e as mais suntuosas joias da cidade. Bem como por toda parte agora, predominam aqui as perrolas e os cingidos dos apescoços mais ou menos bonitos ou descaídos sobre a seda dos vestidos. Como a vida é feita de contrastes, está nisso o segredo da sua palpitante sedução. Nunca se viriram no Brasil as mais belas, nem mais caras nem em tamanha abundância como neste tempo de guerra e de confisada penúria. Aqui no Rio Grande, exatamente onde os eus uso e me parece reservado e menos opulento, elas não me causa riam tanto espanto. Explicá-las e a prosperidade e a fortuna desta terra gaúcha de apregoada fertilidade criadora, mas no Rio. Trago ainda nos olhos desorientavas a visão da última recepção carioca que assiste, em que os colares e os diademas evocavam a lembranças das trágicas princesas bizantinas. Aqui as joias de alto preço não me ofendem os olhos. Talvez também porque não vejo pedir esmolas pelas ruas. E há nada mais cheio de sugestões do que a mão vazia de um mendigo. Apassa um frêmito de curiosidade pelo salão e começa-se a ouvir num comovido cive lenciovavo o ilustre poeta Felipe de Oli.
96.
Noveira, desdobrando uma prosa cheia de coração e poesia à alma do seu querido Rio Grande, a afar nas pulsações de uma aventurosa valentia ou a concretizar-se toda no vulto solitário de uma árvore pensativa e limbo. Com quem melhor do espírito penetrado de poesia, que é a essência vital da natureza, poderia desvendar aos meus olhos a significativa expressão das coisas silenciosas? Através dos seus períodos cálidos e veludosos eu vejo a prapradaria larga e iluminada, e viajo por estradas, descortinando cocilhas longínquas e os horizontes barrados da vermelhidão do poente, em que se desenha o friso negro das cabeças cornudas do gado imóvel. A quente voz do poeta sucede a de outro poeta, Mansueto Bernardi, moço cheio de inspiração e de sentimento e que ocupa um lugar prominente na intelectualidade do Rio Grande. Além de declamar em trabalhos próprios, dizem os escritores poesias de poetas seus conterrâneos. Marcelo, 97. Álvaro Moreira, Eduardo Guimarães, Fontoura Xeier, Zeferino Pedro Bravelho, Leal de Souza e Homero Prates. Para demonstrarem que a poesia tem no seu estado paladinos de mérito e de renome. A parte literária sucede à musical, desempenhada com muita distinção. Tenho assim em poucas horas ós uma impressão directa e viva da educação e do gosto desta sociedade. Se ao jogo se revelam os princípios dos homens, dançando se revela a graça das mulheres. Como em toda a parte agora, os tangos fazem aqui parte do carnet do baile. E pare semes e com menos impulsos, ou mais reflexão do que nas salas do Rio, onde quem dança se deixa levar demasiadamente pela música sugestiva. Há na sala uma encantadora criança, de 16 anos que me vem dizer que é este o primeiro baile a que ela assiste e que marca o início da sua entrada na sociedade. Sinto-lhe a emoção nas frigas frias e nos olhos onde se reflete toda a ebriedade da sua alma em festa. Pás jornadas. Julia Lopes 7, 90. Sabe-te fugazmente pelo espírito a lembrança dessa mesma emoção que a vulgaridade das festas odiernas torna cada vez mais rara e que na minha mocidade me fez estremecer no delicioso susto da primeira valsa. E aí está alguém a quem esta noite jamais esquecerá. O interior do clube não tem confortos elegantes, mas dizem-me estar a meio caminho à edificação de um novo e pouso prédio propositadamente construído para as funções que este casarão vem exercendo com alegria e sem cansaço desde longos anos. A hora de ceia, que é sempre agradável para quem não dança, porque é aquela em que se conversa, sento-me ao pé de um calceur espirituoso, médico e homem de êxtado, o senhor doutor Protácio Alves, que me desescreve com um colorido insinuante e bem penhascos de Torres. 99. Nuançado pitoresco das regiões coloniais do Rio Grande do Sul, a beleza atrai do seu território serrano a impionante formosura da praia de Torres, onde altos rochedos lembram telhados de catedrais. Lembro-me de ter lido qualquer coisa sobre a intenção do governo grandense de utilizar esse porto de Torres, facilitando-lhe a comunicação com a capital do estado. A realização dessa obra, parece que muito importante e discutida, teria a vantagem de abreviar em 3 dias as viagens do Rio de Janeiro a Porto Alegre, o que não é argumento que se despreze. Mas outros argumentos terão para procurar obstar-lhe a execução às cidades de Pelotas e do Rio Grande. Por maior que seja o movimento de importação e de exportação do estado, será ele tamanho que possa alimentar a vida de um novo porto sem prejudicar com isso os interesses do outro. E tanto mais que esses interesses não são mera e puramente o rimar de reais, mas também de uma grande importância moral para as regiões que lhe ficam vizinhas. Sento o forasteiro que tem de vir à capital do estado é, por gosto ou forçadamente, obrigado a passar por duas das suas cidades mais importantes, Pelotas e Rio Grande, e nessa travessia se adquire conhecimentos da riqueza e do progresso da terra. Também espalha animação e dinheiro, que são ele alimentos que ninguém despreza. Desviado para o ponto oposto ao dessas cidades, o desembarque da população é um ambulante de forasteiros que só tem em mira Porto Alegre. Não se sentirão elas prejudicadas? Quer me parecer que sim, mas bem pode ser que não. Seria necessário conhecer muito profundamente as condições do estado para julgar a coisa com inteira precisão e justiça, e eu não tenho ocasião de mergulhar a vista até ao fundo do poço em que a verdade se mira no competente espimilho. Colho impressões de superfície como quem navega em um lago.